Boa noite.
Olá, boa noite.
Tudo bem, professora?
Tudo bem, satisfação em conhecê-lo.
A honra é minha e eu já te adianto que eu estou muito feliz e honrado. Tomei até um chazinho para baixar a adrenalina aqui para falar com a senhora. E espero que essa noite seja linda e que a gente possa cumprir nossa missão.
Com certeza.
Muito bom, professora. Eu acho muito difícil as pessoas não te conhecerem aqui, mas eu quero falar. Vai ser uma honra para mim falar de você. Posso chamar de você, professora?
Claro, lógico.
Muito bem. Então, pessoal, boa noite. Estamos aqui com a professora Lúcia Helena Galvão. Ela é professora de filosofia há mais de 30 anos, poetisa, escritora. Inclusive, professora, eu vou recomendar para o pessoal aqui o Aroma do Lótus. Teu e-book, que eu iniciei a leitura e estou adorando. Sobre fé, sobre verdade, eternidade. Iniciei a leitura, está sendo muito boa, muito linda. É porta-voz da Nova Acrópole, uma organização internacional que está presente em mais de 50 países, atuando há mais de 60 anos, né, professora? Uma tríade muito interessante: filosofia, cultura e voluntariado. É lindo essa tríade. E é um fenômeno nas redes sociais, no YouTube, 40 milhões de visualizações. E eu quero falar, professora, de 1 milhão dessas 40 milhões de visualizações é minha, tá? De tanto que eu já assisti a pessoa. E além de ser uma profissional excepcional, é um ser humano que aí, professora, eu quero te falar que eu reconheço e vejo o quanto você age através do amor, do coração. Isso para nós é uma inspiração. Então, desde já, eu quero agradecer por todo esse trabalho que a senhora vem desenvolvendo. E é uma honra tê-la aqui essa noite, que nosso papo possa ser leve, gratificante, amoroso. Vamos falar sobre valores humanos e voluntariado, e que a gente possa cumprir nossa missão. A ONG Cedros Clownáticos tem uma missão também linda, professora, de potencializar o divino. Que há de melhor dentro de nós, seres humanos, deixar um legado de paz, amor e solidariedade. Então, que nós possamos juntos impactar e ajudar e cumprir nossa missão aí. Obrigado, professor. É uma honra tê-la aqui.
Muito obrigada e espero corresponder às suas expectativas. Muito obrigada
Ah,
pela apresentação.
vai sim, professora. Como o nosso papo sobre valores humanos, voluntariado. Eu já quero trazer uma indagação bem objetiva, né, professor? O que a filosofia entende sobre valores humanos, né, à luz da filosofia? O que que ela traz para nós acerca disso?
Bom, o que se diz filosoficamente é que todos os seres vêm ao mundo para se aperfeiçoarem naquilo que foi programado, que lhes corresponde, segundo o grande plano da natureza, né? O grande plano da natureza para uma planta exige que ela se desenvolva, seja a base da cadeia alimentar, ela seja, faça trocas gasosas com o meio, e as ferramentas que ela utiliza para isso são os valores da planta, tá? Que vão ser lá a maneira como ela recebe a luz solar, a maneira como interage com a terra. Assim também você poderia falar de um animal, instinto de sobrevivência, instinto de perpetuação da espécie. Ele está para poder impor a sua espécie e fazer com que ela subsista além da diversidade. Ele tem as suas ferramentas para isso. Para o ser humano, a razão de estar no mundo, para a espécie humana, seria aportar valores, virtudes e sabedoria ao mundo. Ou seja, chegar à maior plenitude de sabedoria que um ser humano possa chegar. Nossa trajetória humana é sair da ignorância e chegar à sabedoria o mais próximo que seja possível. E aí, esses valores, as virtudes, são utilizadas também como meios, como ferramentas. Ou seja, uma vez que eu sei aonde eu quero chegar, há ferramentas que me ajudam a trilhar esse caminho com maior eficácia. Existe muito isso nos contos de fada. Por exemplo, o príncipe chega num reino e o rei fala para ele: Olha, salve minha filha que foi aprisionada por um dragão. E aquele menino, totalmente, quase que um adolescente, né? E lá está um dragão. Mas ele compreende aquele dever como nobre, justo e bom. monta no seu cavalo e começa a caminhar. A sua disposição de trabalhar para algo bom, trabalhar para o bem, faz com que no meio do caminho os seus poderes latentes vão aflorando. É um ancião a quem ele dá um copo d'água que revela ele, ou dá a ele um manto que ele fica invisível, ou é um pássaro que ele consegue salvar, que também fala algumas coisas para ele, é uma espada cravada na pedra. Ou seja, quando ele chega diante do dragão, ele está armado até os dentes e preparado para fazer frente àquela adversidade. E isso é evidentemente um símbolo da condição humana. Eu me comprometo com o máximo de bondade, o máximo de integridade, de sabedoria que eu posso chegar a ser, e ao estar comprometido com isso e me colocar para caminhar nessa direção, meus poderes latentes vão aflorando, que são ferramentas, eu digo que é um kit de ferramentas de ser humano, que veio conosco, que era o primeiro presente ao lado do nosso berço, e que muitas vezes morremos sem abrir essa caixa de ferramentas.
Lindo.
Sem usar essas ferramentas humanas.
Lindo, professor, interessante. Porque o grande significado da vida é não precisa abrir e usar todas, né? Mas pelo menos use uma com verdade. Eu acho que já começa um caminho, né, professor, de usar esses valores, usar até a própria filosofia como desenvolvimento pessoal, né? E eu gosto muito quando você fala, e a Nova Acrópole tem essa visão de filosofia humanista, né, professora? De trazer esse olhar filosófico para evoluir, para ser uma pessoa melhor. E eu quero já trazer um outro questionamento. Professora, eu vou te falar que eu recebi milhares e milhares de perguntas. Foi difícil separar perguntas para a senhora aqui, de todas as tribos, tá? Juristas, né, os advogados, os palhaços, os atores, os rare-rares, os abraçadores de árvore, todo mundo quer saber e fizeram pergunta para a senhora. Então, eu separei algumas aqui. Vamos lá. Sobre o voluntariado, que também é o nosso tema, à luz da filosofia, né, e eu gosto de trazer, porque a senhora sabe muito sobre isso. O voluntariado em si é um valor, professora? A gente pode falar que é um valor humano quando você começa a agir através dessa vontade, desse voluntariado?
Eu digo que voluntariado é o casamento de dois valores humanos, que é vontade mais fraternidade. Né? Esse compromisso com o bem do outro e uma capacidade de determinação em relação aos seus objetivos que nada pode lhe impedir. Onde há uma vontade, há um caminho. Você junta essas duas coisas, elas são legítimas, você vai ter aquilo que nós chamamos de voluntariado. É muito complicado que no nosso momento histórico a gente vê pessoas fazendo coisas boas, mas por muitas motivações. E ainda que esteja fazendo a mesma coisa que um voluntário, você não pode dizer que é voluntariado. O que determina as coisas é o espírito com que elas são feitas. Né? Então, seria o casamento dessas duas virtudes fundamentais. Vontade mais fraternidade. Um compromisso com o corpo humano como um todo. Considerar-se uma célula de um corpo que é humanidade.
Lindo, lindo. E eu vou refletir mais sobre, professor. Eu não tinha pensado sobre isso, sabe? Eu já quero te colocar uma outra indagação. Essa vontade, né, do voluntariado. Ele pode começar, professora, por exemplo, de uma motivação que não é, digamos, uma virtude, ela, né, pode começar através da sombra, de um ego, e no meio do caminho transmutar, virar luz, virar a virtude. Tem como iniciar esse voluntariado através desse lado que nós temos, né, que é luz e sombra o tempo todo, é dual, e depois transmutar para a luz, professora?
Olha, eu não vou te dizer que eu feche questão, porque eu não sou uma sábia, longe disso. Sou uma aspirante a filósofa, né, que é um buscador da sabedoria, e a condição humana é um mistério. Mas vou te dizer com toda a sinceridade, eu tenho 31 anos como voluntária em Nova Acrópole. Eu nunca conheci um caso assim. E as pessoas chegam lá, às vezes, sem muitos recursos, mas com uma vontade enorme de ajudar. E isso tem muita condição de ser um voluntário. Agora, quando chega com outra intenção qualquer, você percebe que ela vai ter que esgotar aquela motivação para talvez começar tudo de novo do ponto zero. Eu não vejo muito como uma pessoa pode começar um trabalho para ostentar, para se projetar, ou seja lá para o que for, e depois transforme isso em bondade. É um processo, é uma transição que é a postura da pessoa diante da vida, a sua própria identidade. É um trabalho de base, que quando ela passar por essa transição, ela vai praticamente começar tudo de novo. Por isso eu te digo que no nosso momento histórico, e eu já passei por tantas experiências de vivenciar isso,
Imagino.
você vai olhando e percebe qual é o sentido, a motivação, o espírito que está por trás das coisas. Ele é muito determinante da qualidade daquilo que vai ser feito. Não da quantidade, mas da qualidade, sim.
Ótimo, ótimo, ótimo. Até porque, não, como a senhora mesmo disse, não há sustentação, né, professora? Ela se esvai e aí fica nítido que não há verdade.
E quando a sua motivação é atingida, a pessoa vai embora. Ou seja, eu já fiz marketing pessoal o suficiente.
Exato,
Vai
exato.
embora, eu vou partir para outra coisa.
Perfeito, professor, perfeito. Eu já postei a fotinha, né, no Facebook. Eu quis trazer essa indagação, professora, porque teve uma situação na nossa organização onde houve a entrada de algumas pessoas, e obviamente longe de julgamento, não é isso, mas foi justamente para a fotinha. E ela conseguiu e nunca mais voltou. Então, talvez é isso. Não há sustentação, né? Então, quando não há sustentação, essa verdade não é manifestada. Então, tá tudo bem. Ela conseguiu aquilo que ela queria, mas não era o voluntariado em si.
Existe um conceito indiano que talvez você conheça, que é o conceito de karma. Você já ouviu falar? Karma
Sim,
é
já.
ação e reação. Então, muitas vezes nós em Nova Acrópole já fizemos curso de voluntariado, não para trabalhar para nós, para trabalhar para qualquer causa. A gente dava para a pessoa uma formação, algumas ferramentas, como interagir socialmente, como, enfim, temos muita experiência nisso a nível mundial e fizemos. E ao
Ótimo.
final desse curso, depois de dar a aprovação e tudo mais para aqueles que estivessem habilitados, a gente fazia uma entrevista para ver se tinha algum interesse na filosofia. E em muitos casos não tinham nenhum interesse. Aí você perguntava, mas por que você quis ser voluntário? A pessoa me dizia, nossa, mas porque eu fiz muitas bobagens na juventude. Eu tenho medo de ter que pagar por tudo isso. Então ela fez uma espécie de um credit karma, sabe? Um
Entendi.
carnê-leão. Um carnê-leão onde ela pagou adiantado as prestações das suas consequências kármicas. Por quê? Para se garantir para não sofrer. Mas uma vez que considera que essa dívida está paga, não tem nenhum interesse em fazer nada por ninguém. A dor do outro não dói nele, não se sente responsável por nada, não é um estado de consciência. Muitas vezes é uma motivação, o medo. Fiz muitas bobagens, deixa eu pagar minha conta, deixa eu quitar o meu crédito karma. E quitou, acabou. Interesse legítimo pela dor do outro, não tem. Eu achei essa descoberta tão interessante. Aí
Foi.
eu fui ver que, na verdade, a gente tem que se realfabetizar. E a filosofia propõe isso. Cada palavra recuperar o que ela realmente significa. Voluntário, desde o primeiro passo, ele está com o seu coração na dor do outro, na necessidade do outro, um sentido de compromisso muito grande com a humanidade. Por isso não dá. Está jogando. Ah, e às vezes não é mal, não é que esteja mal intencionado. Acho que por uma série de medos, de inércias, vê nisso uma forma de se isentar de consequências, de castigos pós-morte ou qualquer coisa assim.
Lindo, professor. Lindo, lindo, lindo. E me trouxe uma. Quando você fala em níveis de consciência, a gente já ouviu algumas vezes, eu acho que a senhora deve ter ouvido milhares, o que te move, né? Você é louco de fazer isso, e eu acho que já a gente já subiu um degrau, não é mais um sentimento, é um nível de consciência. Por exemplo, o amor. Quando a gente começa a falar amor incondicional, amor de relacionamento, amor e mulher, a gente está trazendo uma limitação para algo que é muito além do que é um sentimento. Amor é um estado de consciência onde eu olho para o outro e reconheço no outro, e eu quero fazer aquilo de bem para o outro, pensando que eu também estou fazendo bem para mim. E aí, professor, eu quero trazer esse ponto de O voluntariado, ele inicia uma transformação interna para o ser humano, para a pessoa que atua, que pratica. Ele é um caminho de evolução humana, o voluntariado em si.
É, na verdade, ele pode sedimentar virtudes, mas ele mesmo já é fruto de virtudes para ser legítimo, como a gente falava ainda há pouco. Eu sempre gosto de contar uma história que você deve conhecer muito bem, já que você assistiu 1 milhão de vezes as minhas palestras. E eu conto várias vezes. É uma história zen. Diz que havia um mestre muito sábio e havia um jovem que queria ser aceito como discípulo dele. Esse jovem sai e tudo mais para falar com o mestre. Quando chega lá, diz: mestre, eu gostaria de ser seu discípulo. E o mestre vira para ele e pergunta: por que você quer ser meu discípulo? Aí o jovem se ajeita todo, já estava com o texto decorado, né? Fala: eu queria ser seu discípulo porque eu sinto uma necessidade desesperadora de Deus. Aí o mestre levanta, vai caminhando para uma lagoa, chama o discípulo para ver junto, o candidato a discípulo, né? Os dois se ajoelham na beira da lagoa. E quando o jovem menos espera, o mestre segura a sua cabeça e mergulha dentro d'água. E segura. E o garoto começa a se debater. Ele segura. Até que o garoto não aguenta mais, ele solta. Que isso? O senhor está querendo me afogar? O que que foi que aconteceu? Calma, calma. Quando você estava lá embaixo, você tinha necessidade desesperadora de quê? De respirar, é claro. Quando você tiver necessidade desesperadora de Deus, como você tinha de respirar lá embaixo, você volta que eu te aceito. Eu sinto essa percepção tão clara em relação ao voluntariado, tão clara. Você abre os olhos pela manhã, pelo que levantar da cama? Para mais coisas pessoais, para acumular mais coisas, para ficar se movimentando de um lado para o outro, cumprindo um script, para lá de gasto, pelo quê? Pelo quê? Quando você pensa na dor do outro, é um negócio incrível, que puf, te impulsiona para fora da cama. Então, eu percebo que existe um certo nível, todos os níveis de consciência humana tem necessidades, tem fome. Existe um certo nível de consciência humana que tem fome de voluntariado. Parece que num determinado momento, aquela ideia clássica da unidade, de que nós, a humanidade, somos um, começa a ser algo que você começa a roçar isso como percepção, e não só como conceito. E se nós somos um, a maior parte de mim são os outros. Você percebe? E eu começo a
Perfeito.
ter sensibilidade nesse corpo, nesse macro corpo. Sensibilidade de tal maneira que a dor do outro, o sofrimento do outro, me afeta, não tenho como me isolar numa bolha e não sentir. E isso
Perfeito.
já não é mais uma questão nem de escolha, é imperativo, é impositivo, não há como se furtar disso. Senão, um estado de infelicidade, de vazio existencial, que você não tem respostas quando abre os olhos pela manhã. Não sabe enumerar uma razão, nem duas, para sair da cama pela manhã. E é um privilégio quando se chega a isso. Uma escritora, uma filósofa que eu gosto muito, que ela diz que isso é a dor sagrada. Essa dor sagrada que nos impulsiona a estar sempre em movimento.
Lindo. Nossa, professora, que lindo. É a alma, né? É a vontade da alma. E quando isso vem, a nossa mente é algo, e eu gosto da palavra, incognoscível para a nossa mente. A gente não consegue entender por que quero. E aí a gente só se doa, só vai no fluxo. E é total o que a senhora falou do sagrado, do um. Eu acredito muito nisso, sabe? Eu acho que é por isso que as organizações voluntárias, professora, chegaram a um nível de impacto muito grande, porque existe esse sagrado, essa inteligência divina por trás. Algumas vezes a gente consegue, algumas vezes não, e tá tudo bem, a gente só precisa fazer, né? Só se doar e atuar junto. Tem uma outra pergunta aqui, professora. Às vezes pode parecer redundante as perguntas, mas elas têm um conceito diferente, tá? Então eu quero fazer. Porque o voluntariado, etimologicamente, vem do latim voluntarius, que é a própria vontade, né? Vontade própria. Sob a luz da filosofia, se essa vontade ela tem um local específico de nascimento. A gente acabou de falar da alma, mas tem algo, alguma outra visão da onde ela vem, se ela nasce da onde, professor?
Olha, se você conhecer a estrutura humana, segundo a filosofia indiana, por exemplo, Você vai ver que eles consideram que o ser humano é composto de 7 partes. Você tem uma parte inferior, que os gregos chamam de personalidade, né? Que é o teu corpo físico, a energia que vitaliza esse corpo, as emoções e uma mente prática, uma mente inferior. Isso seria essa parte que eles consideravam como mortal, a vestimenta que usamos para vir ao mundo. E segundo ele, a gente teria, segundo essa tradição, a gente teria uma essência que seria composta de uma mente superior, uma mente altruísta, que eles chamam de manas, por um corpo intuitivo, que é buddhi, que tem uma percepção simbólica da vida muito forte, e vontade, que é atma. Seria aquilo que de mais divino existe em nós. Né? Então, eles consideram, e vontade tem muito a ver, como você falou do grego, anteriormente vem de um verbo, que é volo, ou vele, que significa querer. Volotate, ou volotate significa a arte, a ação de querer. Mas querer a partir daquilo que você realmente é, e não a partir da sua vestimenta. Ou seja, não é a máscara, porque personalidade vem de persona do teatro grego, que era a máscara que se usava no palco. Então, quando a máscara quer, é desejo. Quando o rosto por trás da máscara quer, é vontade. Quando a tua essência expressa alguma vontade de caminhar para algo, quando a tua essência tem um querer, esse querer é vontade. Quando a tua personalidade tem um querer, esse querer é desejo. Os dois podem ser bons em certas circunstâncias e ruins em outras, há desejos muito negativos, mas desejo e vontade não são a mesma coisa. E a vontade, ela tem o poder de propulsão do homem fora do comum. Isso que vontade é uma célula divina, né? Ela tem o poder de reconstruir o universo. Essa filósofa que te falava, ela diz que a vontade rege os universos manifestados na eternidade. Ou seja, onde há uma vontade, há um caminho. Eu te recomendo, eu tenho uma palestra, que eu não sei se você já assistiu lá no YouTube,
Vamos lá.
que é sobre a vontade, exatamente sobre a vontade,
Eu vou
onde eu
anotar.
falo desse poder que é capaz de abrir caminhos. Onde há vontade, há um caminho. E você
Ótimo.
percebe que o ser humano vive nessa dualidade. Quando ele quer algo que une, que constrói, algo que é elevado e se projeta para um objetivo essencial, espiritual, um objetivo voltado para a unidade, isso é vontade. E essa tem um poder tremendo. Enquanto que aquilo que o corpo deseja é um desejo transitório, alcança, não alcança, às vezes é muito volúvel. Quando a gente estuda, por exemplo, o mito do Rei Arthur, percebe que Excalibur, cravada na pedra, é um símbolo da vontade. É um aço bem forjado que não existe matéria que seja capaz de detê-lo. Você crava numa pedra, ela atravessa de ponta a ponta, segundo o mito. Isso é a vontade, é aço bem forjado. E tem uma passagem muito interessante no mito, segundo a versão de Thomas Mallory, que Arthur fica humilhado por estar sendo derrotado num combate por Lancelot e usa a espada Excalibur, que é vontade, para derrotar injustamente Lancelot. E quando ele faz isso, a espada se parte, se divide um monte de pedaços. Por quê? Porque a vontade, quando parte do plano do ser, ela é una. Ela tem um único objetivo, que é a ideia do bem. Quando ela é utilizada no plano da personalidade, ela se parte, ela se divide. Cada veículo nosso tem um desejo diferente. É o drama do apaixonado preguiçoso, né? O corpo quer ficar na cama e as emoções querem correr atrás da namorada. Ou seja, cada veículo nosso tem um desejo, então é partido, às vezes é contraditório. A vontade só é una quando se aplica para um plano, num plano que é uno. Então é
Entendi.
considerado, sim, um elemento muito nobre, muito elevado, segundo aquilo que hoje não se considera muito, mas o Oriente tem filosofia também. Segundo a filosofia indiana, é considerado um veículo divino, que é capaz de transmutar as coisas, e não apenas mudar a forma, capaz de mudar a essência das coisas.
Ótimo, ótimo. Que a senhora fala muito bem no Kybalion, que é exatamente a alquimia que muitas vezes eles traziam como elementos químicos, né, do chumbo para o ouro, mas na verdade era uma alquimia interna, né, professor? Eles usavam isso para não demonstrar o quanto eles estavam evoluindo enquanto seres, o quanto essa essência tem poder, que é o que você falou, onde está conectada com o. E professor, isso tem muito a ver com o nosso ego, né? Quando é dual e somos dual. Que bom que nós somos para que a gente sempre possa integrar. Mas quando é dual, ela não sustenta, né? É como a gente falou no início. Então, é através desse sagrado, dessa vontade sagrada que ela se manifesta e é verdadeira, enquanto voluntariado, enquanto motivação. É lindo isso, né, professor? É lindo. E a gente que atua nesse modelo de voluntariado, a gente pode. E aí eu quero te fazer uma outra pergunta. Como é que a gente desperta isso, professor? Essa lindeza que é, né? Esse nível de consciência, essas. Porque, além de ser a nível de alma, é nível neural também, porque há várias conexões sinápticas e, obviamente, muitos neurotransmissores. E isso também a nível mental, cerebral e neural tem uma sensação boa. Então, como é que a gente consegue despertar isso nas pessoas, professora? Você que está, obviamente, muito mais tempo que nós, mas você já achou algo que consegue trazer e despertar isso neles?
Em primeiro lugar, deixa eu só complementar o que você falou. Nós não somos duais, nós temos uma parte dual e uma parte una. A nossa consciência é como um elevador. Quando ela para numa mente mais pura, mais altruísta, ela está num plano de unidade. Quando ela estaciona num plano dual, ela é dual. E a grande arte do homem é exatamente elevar a sua consciência, levá-la para um plano mais da essência do que da aparência. E outra questão que você falou, como despertar vontade nas pessoas. E eu vou te contar uma historinha que eu tenho contado milhares de vezes ultimamente, você deve conhecer muito bem, que é a história do dia em que perguntaram a Sócrates, seus discípulos muito entusiasmados, né? O mestre era maravilhoso, eles perguntaram, Sócrates, se a gente pegar os 30 tiranos de Atenas, colocar aqui na sua frente, amarrar os 30, e você der uma longa aula de filosofia para eles, quando a gente soltar todos eles viraram filósofos, e Sócrates diz, olha, a minha mãe, Fenaretes, era uma parteira. E era uma excelente parteira. Mas tem uma coisa que ela jamais seria capaz, que era dar à luz a uma mulher que não estivesse grávida. Ou seja, a vontade, qualquer outra virtude, você pode ser um parteiro de almas, como dizia Sócrates, mas a gravidez depende de cada pessoa. Quem não está grávido de virtudes, quem não sente necessidade desesperadora de coisa nenhuma, quem está satisfeito com a vida do jeito que está, com o mundo do jeito que está, vai ter que esgotar essa experiência. Não dá, por muito que nós sejamos peritos parteiros, não dá para dar à luz a uma pessoa que não esteja grávida. O que nós podemos fazer para as pessoas que não estão grávidas de sabedoria, de valores humanos, é ir na frente e dar o exemplo. Que aí dentro do menu de opções dela vai existir um exemplo diferente. De uma pessoa que contempla isso como seu principal objetivo de vida, e na verdade o único objetivo de vida válido. Então ela vai ser obrigada a considerar que além daquele esquema de vida que ela tem, existem outras opções. Pode ser que ela esgote essa experiência e um dia essa semente venha a frutificar. Nós somos semeadores. Através do nosso exemplo, vamos semeando. Algumas pode ser que brotem agora, outras pode ser que brotem sei lá quando, ou nunca. Mas o que nos compete é semear, acreditar. Tá? Cada um tem o seu momento. Mas imediatamente despertar agora uma pessoa que não está preparada, imagina você, os homens maravilhosos que já houve no mundo, altamente altruístas, mestres de sabedoria, fundadores de religião. Se alguém pudesse obrigar o homem a evoluir, eles não teriam feito isso. Se eles não podem, olha, não dá, não vai. Você pode ir na frente, dar exemplo e fazer tudo por aqueles que quiserem crescer, ser um bom parteiro daqueles que já estão grávidos. Obrigar não é possível.
Lindo, lindo. Professora, que aula, aula magna. Muito obrigado, professora. Vamos continuar. Dentro desse âmbito maravilhoso, dentro da filosofia, professora, existe algum valor mais valorizado que o outro, ou algum valor que os grandes pensadores, os grandes filósofos, eles defendiam como suprassumo ou pai dos valores? Existe isso,
professor? Sim, existe. Você vai ver em Platão, você vai ver em Immanuel Kant, que é a ideia do bem. A ideia do bem para Platão é uma manifestação no mundo concreto da própria ideia de Deus. No mito da caverna, a ideia do bem é representada como a luz do sol fora da caverna. E é uma coisa muito bonita, inclusive, no mito da caverna, que é bastante conhecida, é a parte mais conhecida da obra de Platão. Uhum. Todo mundo conhece mais ou menos o enredo. Mas eu acho bonito um detalhe que às vezes as pessoas não atentam. Platão diz que quando você sai da caverna, você vê o mundo iluminado pela luz do sol. E por uhum. isso vê com tão nitidez e conhece, com tanta nitidez e conhece tão profundamente as coisas. Aquele uhum. que sai da caverna enxerga o mundo iluminado pela luz do sol é um sábio. Isso é uma metáfora. O que significa a luz do sol? E ele mesmo fala disso. A luz do sol é a ideia do bem. Imagine você o seguinte, que pessoas comuns, nós mesmos somos assim, estamos todos mais ou menos no mesmo barco, nós uhum. olhamos as coisas iluminadas por uma lanterninha de muito baixa potência. E essa lanterna só ilumina uma fresta, uma fatia do que os seres, do que as coisas são. Que é aquela fatia uhum. que as coisas têm que pode interessar para mim. Para que, que isso me serve? Entende? Uhum. E evidentemente, imagine que você tenha um problema. Que você queira se abrir com uma pessoa que possa ser de confiança e não vá usar essa informação contra você. Uhum. Se você encontra alguém assim, alguém que só quer te ajudar, que não tem interesses, você se abre para essa pessoa. Você acha que a natureza é boba e não sabe disso? Uhum. Ela vai se abrir para alguém que quer manipulá-la? Uhum. É evidente que ela só se abre diante daquele que quer servi-la. Portanto, quando o homem não olha para as coisas e diz para que, que isso me serve? Mas olha e diz, como eu posso servir a isso? Uhum. Quando o centro do universo não são seus interesses pessoais, mas quando uhum. o centro do universo é a lei máxima do universo que leva todos os seres à evolução, aquilo que os indianos chamam de Dharma, se uhum. ele vê essa lei e se ele se coloca a serviço, a natureza se abre e mostra o seu coração. E aquele que vê o coração de todas as coisas é um sábio. Mas por que ele vê? Porque ele não quer nada para si. Ele é entrega. Ele se coloca a serviço da natureza. Ou seja, ele vê as coisas iluminadas pela luz do sol, que é a ideia do bem. Ele uhum. olha para as coisas e pensa, como eu posso interferir no sentido de empurrar essa coisa um milímetro na direção do seu bem, sem querer nada para mim? Uhum. Seja um objeto, seja uma pessoa, seja uma situação, como a minha interferência pode ser de empurrá-lo na direção do bem, sem uhum. querer nada para mim? E quem pensa dessa forma vê o coração de todas as coisas. A ideia do bem para Platão é... E, aliás, em Kant também, ele fala da boa vontade. Ele fala uma coisa muito interessante, que uhum. a boa vontade é a única coisa que é boa em si. A única virtude que é boa em si. Não sei se você já parou para pensar nisso. Uma pessoa é, por exemplo, organizada. Uhum. Oh, que virtude, coisa maravilhosa. E se ela for uma criminosa? Ela faz o crime organizado, que é muito mais potente do que o crime desorganizado. É uma pessoa que é inteligente. E se ela for uma criminosa? Vai ser um golpista refinado. Ou seja, golpista era melhor que não fosse inteligente. Mas ele diz, a boa vontade é boa em si, independente dos resultados. Sabe por quê? Porque é a vontade de chegar ao bem. Ele diz que ainda quando a gente erra, aprende em cima desse erro e continua caminhando na direção do bem, agora com a mira mais afinada, né? Vendo com mais clareza. Ou seja, cresce em cima dos erros e continua buscando o bem. Ou seja, o bem é a ideia máxima que ordena todo o universo. Que lindo. O bem, segundo Platão, é aquilo que une, é aquilo que devolve os filhos para casa. Ou seja, tudo parte da unidade, tudo volta para ela, né? Que é um pouco do que a escola pitagórica falava. Saímos de um zero vazio, depois entramos na unidade original. Depois o universo se desenvolve em todas as suas etapas, depois chegou ao 10, que é a volta à unidade e a volta ao vazio. Uhum. Ou seja, a busca da unidade é a busca de voltar para casa. Uhum. Voltar para casa do pai com os braços repletos de frutos. No fundo, é a grande chamada que ecoa pelos quatro cantos do universo. É a ideia do bem, o bem é aquilo que une. Ou seja, é a força que atrai o homem nessa direção.
Que lindo. Que lindo, professora. Foi expandindo, e aí eu tive uma pergunta, uma dessa pergunta. Quando você fala que a gente vê o coração das coisas, a gente pode chamar isso de divino, professora, que é o todo manifesto em tudo que há, quando a gente abre essa percepção, ou a gente se permite a olhar com esse coração enxergando o coração?
Isso é muito interessante, porque quando a gente fala coração, às vezes as pessoas dizem, o que, que você está falando do coraçãozinho romântico, do coração orgânico? Uhum. O simbolismo do coração é o simbolismo do centro. que é uma ideia muito antiga em várias tradições. Você percebe que quando a gente vai fundar uma cidade nova, normalmente dentro do Ocidente, o que que se faz? Crava uma cruz, reza a primeira missa, na região onde foi rezada aquela primeira missa, constrói a igreja matriz, e a partir dali a cidade irradia. Mas aquele centro é o centro de identidade, é o núcleo de onde irradia toda a vida da cidade. Isso não acontece só quando fundamos uma cidade, o universo inteiro tem essa ideia do centro. Você tem isso num átomo, em torno do centro gravita tudo, você tem numa molécula, você tem numa célula, você tem no sistema solar, você tem numa galáxia, você tem num ninho de galáxias, você tem um centro. Então, essa ideia do centro é aquela identidade. Você sabe que a circunferência ela tem uma característica muito interessante, né? Todos os seus pontos são equidistantes do centro. Então, esse centro, que é a tua identidade, a tua essência, ele ilumina igualmente, com sentido, com propósito, com valores, todos os pontos da sua vida. Quando um ponto não é iluminado por esse centro, ele desfaz essa circunferência, ele se distancia mais, ele se obscurece. Então, a ideia do coração é a ideia do centro, que administra e vitaliza todas as coisas. Você tem um centro de identidade fundamentado em valores, virtudes e sabedoria. Toda a tua vida é administrada a partir dessa identidade. E você nunca é excêntrico, ou seja, nunca funda um outro centro. Um centro de trauma, um centro de ódio, um centro de ideologias. Não, é sempre fiel a si mesmo. Fiel a esse centro. Essa é a noção de um ser humano. E esse centro é representado com a ideia de um coração. Existe uma. Bom, a nossa diretora internacional em Nova Acrópole, professora Adélia, ela diz o seguinte. Que se existe uma característica para aqueles que creem em Deus, né? Que se pode observar num ser que é muito difícil você dar alguma característica, é que ele é como um coração, porque ele tem sístoles e diástoles, né? Expande e depois recolhe, expande e recolhe. Ou seja, e como um grande coração, ele deve ser parente de todos os corações que existem no universo. Existe uma familiaridade entre corações. Se você mergulha nesse seu centro de identidade, que você chama de coração, como se você tivesse uma linha telefônica que conecta com todos os corações do universo. E, portanto, é uma ideia muito bonita, mas não é só a poesia. É algo concreto e sensível mesmo. Você sente que quando você fere a si próprio, fere a sua identidade, até o coração físico dói um pouco, porque é o que representa esse simbolismo. É muito interessante. Não sei se você já assistiu nas minhas palestras, eu gosto muito de contar uma história também indiana, que é a história do fio Sutratma. Lembra dela?
Lembro.
Eu digo que você imagina um colar de miçangas, sei lá, de acrílico. E essas miçangas são os seres humanos. A princípio, olham para fora, dizem: Nossa, eu sou a miçanga mais redondinha, mais brilhante desse colar, eu sou isso, sou aquilo. Fica naquela superficialidade. Chega um determinado momento que esgota essa experiência e sente necessidade de vida interior, mergulha dentro de si próprio buscando a sua essência. Mas o que passa dentro dele é um fio de prata. Ele só sabe reconhecer acrílico. Então ele olha para dentro e sente aquele vazio interior, não vê nada. Mas ele insiste em ver e encontrar, uma hora ele depura a vista e percebe aquele pedacinho de prata que passa por dentro dele. Aí ele diz: Que maravilha, encontrei minha essência, está tudo muito bom. Mas isso não é o epílogo da história. O epílogo da história é quando ele percebe que aquele pedacinho de prata que passa por dentro dele, e esse pedacinho de prata que passa por dentro de todas as coisas, são momentos de um fio só, que é o Sutratma. Um longo fio de prata que passa por dentro de todos os seres. Ou seja, que em essência somos um. E, portanto, todo aquele que começa a ter vida interior, começa a conhecer um pouco mais profundamente a si próprio, com certeza vai sentir necessidade de encontrar essa essência maior, que é o fio de prata completo. Ou seja, vida interior, autoconhecimento necessariamente leva a um grau de fraternidade, de empatia, de solidariedade, de compromisso com o bem humano, do qual nasce o voluntariado.
Que lindo. Nossa. E aí, você falando, professora, veio aquela ideia do o micro dentro do macro e o macro dentro do micro, né? Onde, quando a gente ativa essa percepção, essa vontade da alma, a gente tem esses acessos de poder ter esse benefício de sentir esse uno, essa unidade. É maravilhoso, professor. Tem mais uma aqui que eu quero fazer. E eu acho que é muito atual, né? Mandaram aqui. Nos tempos de hoje, nós fomos convidados a olhar valores que talvez em outras épocas a gente não olhava, a gente não honrava. E esses valores podem ser propulsores, eles podem ajudar a gente, né, nesse ambiente atual de pandemia, a gente valorizar, a partir de agora, começar a valorizar o que de fato importa, professor. Como que a gente pode usar isso ao nosso favor?
Olha, uma coisa fundamental, que aliás tenho conversado bastante sobre isso, porque agora a ideia de valores está super na moda. É no campo empresarial, são soft skills, é compliance, é não sei mais o que. Mas olha, eu relembro bem o critério kantiano que eu acabei de falar. Nada é bom em si, senão a boa vontade, porque está conectada lá na frente com o propósito, com o sentido de vida humano. Porque soltos, os valores podem ser muito manipulados. Eu já te falei de uma pessoa que é um criminoso, não tem uma base de caráter, organização e inteligência na mão dele é uma tristeza.
É isso mesmo.
Eu acho que, fundamentalmente, o que o ser humano tem que ter antes de qualquer coisa é um sentido de vida, fundamentado no plano do ser. Se eu imagino o final da minha vida, os momentos finais, diante da morte, que ser humano eu quero ser aí? O que eu quero ter feito pelos demais? O que eu quero ter feito pelo mundo? E fixo aí um referencial de vida, meu sentido de vida, fundamentado no plano do ser, ou seja, coloque aí uma virtude ou duas, ou quantas você quiser. Quero ser justa e fraterna, sempre uso essas duas.
Ótimo.
E a partir disso, você fixou o seu objetivo, aí sim você pode começar a escolher e usar valores da maneira correta. Mas me diz uma coisa, uma pessoa que não tem um sentido de vida humanista, o que é um valor para ela? Se eu perguntar para você, eu estou caminhando aqui na sala, eu estou caminhando na direção certa ou na direção errada? O que que você vai me perguntar?
Para onde você quer ir, né, professor?
Isso, exato. Eu te digo, olha, eu quero chegar na parede que está na minha frente. Agora, se eu estou caminhando para lá, é certo. Se eu estou caminhando para cá, é errado. Certo, errado, verdadeiro, falso, bom ou mal, existe a partir do momento que você sabe onde você quer chegar. Que nem Alice no País das Maravilhas, né? Vira para o gato e pergunta, qual é a estrada
é
certa?
É um gato famoso.
Onde você quer ir? Ah, não sei onde eu quero ir. Porque não quer chegar a lugar nenhum, qualquer lugar, qualquer estrada é certa. Como uma pessoa vai ter valores de honestidade e desonestidade? Copiando o que todo mundo pensa, que está na moda. Clonando a massa, a moda mental, que é a pior de todas as modas. Não tem como ter valores se não tem um sentido de vida humanístico.
Ótimo.
Esse sentido de vida que é como se fosse o ápice da pirâmide, onde todos os seres humanos se reúnem, que é o máximo de possibilidades da natureza humana. Você pode ir por diversas faces da pirâmide, mas no ápice todos nos encontramos. O máximo de possibilidades humanas que se possa imaginar. Se você fixa um objetivo humanista, aí você sabe, o que te leva para lá tem valor. O que te afasta de lá não tem. Aí você estabelece valores próprios. Então, é um elemento fundamental na nossa sociedade que o ser humano saiba onde ele quer chegar com isso. Eu costumo dar o exemplo do arquiteto, né? Você quer construir uma casa, você contrata um arquiteto, ele faz a planta, aí você chama o engenheiro, chama o mestre de obras. Para ele saber o que fazer hoje, ele vai olhar para a planta pronta, que é o objetivo final, para saber o que fazer hoje. Porque imagina se ele não tem uma planta para olhar. Uma hora constrói uma coisa para o nascente, outra para o poente, no dia seguinte, na outra fundação de um prédio, na outra fundação de uma casa-terra, vai ter material de construção espalhado e nada construído. A construção de nós mesmos exige que você tenha um referencial humano. Aí fica mais fácil. Você sabe discernir o que é bom, o que é mal para você, sabe fazer escolhas, que é aquilo que te serve para chegar lá. Você sabe qual é a sua identidade, a minha identidade está lá no horizonte. É aquele objetivo. Portanto, quando eu estou caminhando para lá, eu sou eu mesma. Quando eu estou caminhando para qualquer outra direção, eu estou fora de mim. Eu posso,
Maravilhoso.
Inclusive, ficar de olho para poder perceber o que está me roubando a mim mesmo. Enfim, a
Maravilhoso.
Primeira coisa para ter valores é estabelecer um sentido de vida humanista.
Maravilhoso.
E aí, sim, você tem um eixo de referência.
Lindo. E eu lembrei aqui, professora, quando eu adoro quando você traz Platão para a atualidade. A gente bota aí.
Coitada.
Eu adoro quando você bota aí. E aí eu tô seguindo os passos da mestre. Às vezes eu falo, Platão, vem para a atualidade, o que você faria aqui? Quando você dá aquele exemplo que você segue valores e aí ele te vê, né? A Lúcia estava fazendo X, não, mas ela falou fazer Y. Então, não é ela ou ela estava fora de si. Exatamente o que você falou.
Isso, exatamente esse exemplo. Eu acho muito engraçado imaginar Platão perguntando ao homem atual quem é ele. Imagina que respostas viriam. O fato é que as pessoas não têm resposta para essa pergunta. Ele voltaria para casa de mãos abanando. Quem é você é uma pergunta muito complexa. Sua identidade está fundamentada em quê?
Lindo. Ótimo. Eu tenho mais algumas aqui. Vamos lá. Essa aqui é boa, professora. Essa é boa. Eu já ouvi a senhora falar alguma coisa disso. Vamos lá. A luz da filosofia, atuar como voluntário, pode trazer felicidade ou pode ser um caminho para a felicidade?
Olha, é muito importante que a gente considere... Aliás, eu tenho um conceito que é de epíteto, que eu acho muito interessante, que explica bem essa ideia. A felicidade é um verbo. É o desempenho constante e contínuo de atos de valor. A felicidade não está em alguma coisa que você alcança lá na frente. Felicidade em estar, em caminhar agora como ser humano. Uhum. Ou seja, maior benefício de quem ama é justamente estar amando, diz um poema que eu gosto bastante. Quando você está caminhando com uma direção e um passo digno de um ser humano, a felicidade está debaixo dos seus pés. Onde ela estaria? Em que outro lugar ela estaria? Uhum. Ela é o desempenho contínuo de atos de valor, ela é um verbo, e não alguma coisa que você vai alcançar lá na frente.
Ótimo.
Você coloca a felicidade lá na frente, e ela é um estado de consciência, onde há muita paz, muita serenidade, presume que para você caminhar para lá, você teria que ter passos que também fossem cada vez mais pacificadores e serenos. Então, a felicidade já está aqui. Porque se ela não está aqui, você não vai chegar lá nunca. É como a ideia de buscar um ideal. Ah, eu quero um ideal. Aí eu fico sonhando com ele e tenho um presente vazio. Presentes vazios não levam a futuros plenos. A única maneira de você caminhar para um ideal é fazendo desse um momento ideal. O outro, um momento ideal. Ou seja, ele é uma referência de direção, mas não um objeto de ansiedade para a gente ficar querendo chegar lá. Felicidade, ela está aqui, debaixo dos nossos pés, em cada passo que a gente dá, ela não está em lugar nenhum. Ela não está no fruto, ela está na ação em si. É isso que a tradição budista, indiana, chamavam de retação, caminho do meio. Ela está aqui. Eu sou feliz por ser humano. Se eu vou ganhar ou perder alguma coisa com isso, paciência. Mas ninguém pode roubar de mim o direito de ser aquilo para o qual a natureza me construiu.
Lindo, lindo, professor. E é achar o confortável e dentro do confortável, caso haja, né, para que a gente não se frustre, porque muitas vezes é impermanente, né, professora? A vida é assim como você traz essa visão budista, é um eterno, é um momento impermanente, nada é fixo, nada é permanente. Então, é lindo isso, é lindo trazer essa visão do que no eterno agora a gente precisa achar, e achando. Aí a gente é feliz, né? Fazendo voluntariado ou não. Mas óbvio que o voluntariado ajuda, porque a gente se conecta com essa alma, essa vontade sagrada que a gente comentou aqui, né, professor? Eu acredito.
Há diversas formas de fazer voluntariado. É uma outra coisa que é bom que vocês percebam, porque é necessário ampliar a consciência das pessoas em relação a isso. Quando eu
Ótimo.
comecei a fazer, nós fazemos trabalhos sociais também em Nova Acrópole. Temos essa parte de voluntariado social. Mas quando eu comecei a dar aulas em Nova Acrópole, as pessoas me diziam: olha, dar aula não é voluntariado, o que é isso? Aí eu contava sempre uma história para elas, que é a história da poça d'água. Imagina você que tem uma poça aqui no chão e um primeiro grupo de pessoas passa e ignora e sai pisoteando e fazendo a maior sujeira. É o grupo dos alienados, né? Aí daqui a pouco vem outro grupo, que é os bem-intencionados. Nossa, que absurdo, como está isso aqui? vai lá e seca o chão, limpa tudo. Só que essa poça veio de uma goteira que está lá em cima. E se você só limpa o chão e não olha para cima e não vê as causas, daqui a pouco a lama está aí toda de novo. Aí vem um terceiro grupo, que é o grupo dos filósofos, que é aquele que sim, seca o chão, mas logo em seguida ele vai levantar a cabeça, vai olhar para cima e dizer: de onde isso vem? Aí troca a telha, calafeta o forro, acabou a goteira, acabou a poça, acabou o problema. E isso é uma metáfora perfeita, porque a gente tem que levantar a cabeça, virar para cima, virar para dentro e procurar onde está a goteira. Existe uma frase filosófica que eu gosto muito que diz que só o tolo acha que as causas da miséria física estão no plano físico. As causas da miséria física sempre estiveram e sempre estarão no plano psicológico, moral e espiritual da humanidade. Ou seja, há que catar a goteira dentro de nós. Então, você formar as pessoas em valores, ajudá-las a conquistar um sentido de vida, seja um trabalho filosófico de formação, é voluntariado também. Atua sobre as causas, atuar sobre as consequências também é útil, mas complementam-se. Tá? É muito importante perceber que há formas e formas de voluntariado.
Lindo. Professora, que aula magna para nós que estamos engatinhando ainda nessa missão, nesse nível de consciência. Eu quero agradecer muito, muito, muito. Falta 9 minutos. E para finalizar, professora, dentro de 9 minutos, eu sei que para filósofo é um desafio, mas que mensagem a professora poderia passar para nós que estamos nesse caminho, engatinhando, ou né, outras voluntárias nem tanto? Que mensagem você poderia passar para nós, professora, para a gente nos inspirarmos ainda mais?
Eu gostaria de passar uma visão prática da vontade. Diz que a vontade era composta de duas coisas: decisão no plano mental e perseverança e constância no plano físico. Se uma pessoa quer te deter, ela pode simplesmente segurar você no plano físico. Você perde o ritmo, perde um pouco o compasso, mas daqui a pouco você recupera. Ou ela pode entrar no seu plano mental e colocar uma dúvida: será? Será que vale a pena realmente fazer isso? Que besteira, uma andorinha não faz verão. Isso é inútil, para que você vai se meter com isso? Se ela consegue gerar dentro da tua mente um será, você perdeu a decisão, perdeu o ritmo, perdeu tudo. Tá? Portanto, é muito importante que a gente saiba custodiar as nossas visões, que não seja tão permeável ao mundo de palpites e de interesses em geral egoístas. Que a gente saiba cultivar e aprofundar as nossas raízes no plano mental. Entenda que isso aí não é uma opção, não é nada que seja sujeito à dúvida. Os meios estão sempre sujeitos à dúvida, mas os fins não. Imagina você, as pessoas hoje fazem o culto à dúvida. Imaginem vocês se Einstein tivesse dúvida se ele era físico ou botânico ou veterinário. Não teria saído relatividade nenhuma, não teria saído coisa nenhuma. Ele teve muitas dúvidas quanto aos meios, mas os fins devem ser sólidos. Ou seja, cultive a sua decisão no plano mental e no plano físico, sem pressa e sem pausa, perseverança e constância, porque é o ritmo que sustenta a vida. Cuidando desses dois planos, não tem nada que te possa deter, como se diz no mito do Rei Arthur em relação ao Excalibur. Não existe nenhuma pedra tão resistente que a espada da vontade não seja capaz de atravessar de ponta a ponta.
Ótimo. Professora do céu, que lindo, maravilhoso, que aula magna. Quero agradecer a senhora, quero agradecer a Rebeca também, que foi muito gentil. Você está aí amparada por pessoas maravilhosas. Que honra estar aqui com você, professora. Muito, muito obrigado. Foi lindo, maravilhoso. Meu coração expandiu, minha consciência também. Eu tive aquele momento, aquela sensação de uno, sabe? Então eu quero externar minha gratidão, minha honra por estarmos aqui juntos, professora. E boa noite, obrigado pela presença do pessoal aí que mandaram perguntas, clicaram aí no botãozinho, no coraçãozinho. Obrigado.
Eu agradeço a oportunidade, desejo todo o sucesso do mundo para o trabalho de vocês. Agradeço muito também o público que nos acompanhou. E conte conosco, estamos por aqui.
É
Tá
isso aí.
certo?
Obrigado,
Um
professora.
abraço para vocês.
Um abraço, um beijo no teu coração. Tchau, tchau. Tchau, pessoal.
Obrigada. Tchau.